UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo aqui no UOL, depois de mais uma derrota do rubro-negro carioca. É a terceira seguida já. E dessa vez não dá nem para botar a culpa no técnico, né? Porque afinal de contas, o Dorival Júnior não pôde dar nem sequer um treino para esse time. Encontrou-se com ele ontem à noite no hotel. Hoje de manhã deve ter dado algumas instruções apenas, e o time foi a campo e mais uma vez teve uma atuação, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a atuação do Flamengo foi pavorosa, pavorosa. Parecia que o Paulo Souza ainda era o treinador, né? Claramente o Dorival fez uma opção por agradar a turma mais veterana, a velha e boa panela de 85. Afinal de contas, ele botou o Diego Alves de novo no gol. Ele voltou com o Felipe Luiz de titular na lateral esquerda. E o Diego, no finalzinho, acabou ainda entrando, né? Agora, se ele tiver um mínimo de discernimento, ele vai perceber que ele precisa se livrar dessa turma toda o mais rapidamente possível. O Flamengo, hoje em dia, seja qual for o treinador, a verdade é que é um time velho, sem vontade, sem tesão, e sem saber o que faz dentro de campo. Então, a passagem do Paulo Souza certamente foi desastrosa. Dorival está encontrando terra arrasada, mas não é só armar o time, não. Ele vai precisar realmente reformular muito esse time. Muito esse time. Um dos jogadores mais brilhantes da campanha de 99, de 2020 até, a gente pode dizer, 2019, 2020, era o Felipe Luiz. Foi um jogador importantíssimo quando chegou. Acabou. É triste dizer isso, mas a verdade é que o Felipe Luiz acabou. Ele hoje dava pena em campo. Além dele ter entregado o primeiro gol, que praticamente determinou o que ia ser o jogo, porque o Flamengo levou um gol com 46 segundos, se eu não me engano, numa bola que ele perde bizonhamente, depois tenta voltar para marcar e não consegue, aquele gol naturalmente mudou tudo que o Dorival poderia ter planejado, 1-0 Internacional logo de cara. E o Felipe Luiz, a partir daí, olha, dá pena. 99% das bolas que ele recebe, ele toca para trás. Ele não consegue mais ser aquele jogador que era quase que um terceiro homem de meio campo ali pelo lado esquerdo. Não, ele não tem mais nem vamos assim dizer, a visão de fazer uma jogada para frente. Ele só faz para trás. Ele recebe e toca para trás. Ele recebe na saída de três zagueiros e toca para trás. Ele recebe na intermediária e toca para trás. E muitas vezes toca no pé do adversário. Mas não é só o Felipe Luiz o problema do Flamengo. O Felipe Luiz é apenas um. Diego Alves entrou hoje. Ah, tudo bem, o Hugo vinha falhando. Todas as bolas que foram em direção ao gol, tirando uma que ele fez uma defesa, que foi uma bomba em cima dele, as outras todas entraram. Inclusive pênalti, né? Que ele era tão pegador de pênalti. E 3 gols sem nada que o Diego Alves pudesse fazer, né? É outro goleiro que, infelizmente, o Flamengo vai ter que recuperar o Santos voando. Porque o Hugo também não passa mais confiança. A verdade é que a gente olha o Everton Ribeiro também se arrastando em campo. Vários daqueles jogadores. Davi Luiz, gente, o que é o Davi Luiz? O Davi Luiz só entra para fazer falta. Davi Luiz, o Flamengo será louco se renovar o contrato com ele. Agora, é a tal história, né? Quem é que renova os contratos? Quem é que renovou absurdamente os contratos da geração de 85? Faltando ainda 2 ou 3 meses para terminar o ano, quando acabariam os contratos, só para fazer um agrado à geração 85, antes da final da Libertadores. Foi o cara que deveria ter saído juntamente com o Paulo Souza ontem, o senhor Marcos Braz, né? Que está lá todo pimpão, apresentando o Dorival, reunindo o grupo para conversar de manhã. Enquanto não resolver esse problema, meu amigo, pode trazer o Guardiola, que não vai acontecer nada. Porque podem ter certeza que o Marcos Braz é um dos grandes advogados dessa geração de 85, junto aos treinadores, sejam eles quem for. Então, a coisa é muito complicada. Eu só sei uma coisa, depois desse jogo de hoje, para mim, está muitíssimo claro. A briga do Flamengo no Campeonato Brasileiro é contra o rebaixamento. Ponto. Esqueçam possibilidade de disputar título brasileiro. Esqueçam até a possibilidade de disputar vaga na Libertadores do ano que vem. Pelo Campeonato Brasileiro, esqueçam. O Flamengo vai brigar para não cair. Flamengo está grudado na zona do rebaixamento. E jogando o que está jogando, olha, vai ser muito difícil. Ah, o Dorival pode acertar? Ele não é mágico. Ele não consegue rejuvenescer o Felipe Luiz. Ele não consegue rejuvenescer o Davi Luiz ou o Everton Ribeiro. O time está todo velho. O próprio Bruno Henrique, que eu acho que no caos que foi hoje, talvez tenha sido um dos pouquinhos que se salvaram um pouquinho, mas também está longe de ser aquele jogador de outros tempos. O Flamengo tem um time velho, mal armado e sem tesão, o que é mais grave. O time do Flamengo parece que joga sem tesão. Perdia por 2-0 e ficava tocando bola lá atrás. Davi Luiz para Felipe Luiz, para Rodrigo Caio, para o Mateuzinho. Gente, o que, é isso? Isso não é Flamengo. Decidamente isso não é Flamengo. É preciso uma reestruturação muito grande, mas que tem que começar pela vice-presidente de futebol e pelo diretor executivo. Senão, nada vai acontecer. Boa noite, André Rocha.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. A derrota de hoje é uma consequência natural da falta de comando do Flamengo dentro e fora de campo, né? Começando pela escalação do Dorival, claramente, numa estratégia de sobrevivência, escalando jogadores mais veteranos, as lideranças do grupo, para poder já ganhar o grupo de cara, escalar o Diego Alves para deixar claro que não tinha nenhum problema entre eles, né? E tudo isso porque são os jogadores que mandam, né? Estão abaixo só do presidente, estão acima do Marcos Braz, acima de todo mundo no Flamengo, né? E eles não dão a resposta em campo, né? E a falta de comando também fora de campo, nos bastidores, porque a gente aqui, o Flamengo tem tantos problemas e o flamenguista não costuma ter o hábito de ser chorão de arbitragem, mas o Flamengo, objetivamente, está sendo muito prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Teve um pênalti no Gabigol, uma cotovelada no primeiro tempo, que não foi marcada. E, no segundo tempo, uma cotovelada que não foi marcada, um pênalti, claro, no Gabigol. E o pênalti para o Internacional, que definiu o jogo, que definiu os 3-1, não aconteceu no Pedro Henrique. Ele não é o mínimo contato. Fora da área, ele vai tropeçando e cai dentro da área. O árbitro marca, não chama o VAR. Quer dizer, tudo bem, mínima interferência do VAR, ok. Mas mínima interferência em lances interpretativos ou que não sejam muito claros. Agora, o pênalti, a penalidade máxima, o VAR tem que chamar para mostrar que não foi. E não foi o pênalti para o Internacional. E para o Flamengo foi, né? O problema é que a gente falar sobre isso, parece que está mascarando todos os problemas. Mas não, é mais um. O Flamengo tinha o problema do treinador, que era o Paulo Sousa. Tem o problema dos jogadores, que não entregam o que tem que entregar. Acomodados, pouco intensos, envelhecido, o elenco envelhecido, um time previsível, os adversários já sabem como marcar e as deficiências a explorar, e o Flamengo, ainda que tente alguma coisa em campo, quando consegue algo, a arbitragem tem interferido porque falta comando. E quem representa o Flamengo junto à CBF é o senhor Bruno Spindler, né? Que é quase um aspone do Marcos Braz, né? Quer dizer, tá ali sempre colado no Marcos Braz, mas você não sabe direito o que ele faz, né? E o fato é que o Flamengo está sem representatividade, sem força dos bastidores. Ano passado o Flamengo teve. É óbvio que isso não quer dizer nada diretamente, nem estou acusando nada. Mas o fato é, ano passado no Brasileiro, o Flamengo teve 3 pênaltis marcados a seu favor, e o Atlético Mineiro 11. E esse ano a gente já teve erros contra o Flamengo, já em alguns jogos, e esse hoje foi mais um. Então é um pacote de problemas que realmente colocam o Flamengo nessa situação que você acabou de falar agora. A luta é para fazer 47, 48 pontos e se livrar do rebaixamento. Porque clube, quando se coloca nessa situação de problemas na direção, problemas dentro de campo, e também fraqueza nos bastidores, a tendência é cair. E o Flamengo parece que está fazendo força num campeonato equilibrado, em que os times pequenos também só pontuam, também ganham. O Flamengo está se complicando e hoje foi mais uma derrota, e o Dorival vai ter que trabalhar isso aí e tem que começar colocando mais saúde nesse time do Flamengo. pouquinho mais de juventude e de saúde nesse time do Flamengo. Porque o Internacional atropelou também fisicamente no primeiro tempo e no segundo tempo, quando o Flamengo reage, faz o gol, melhora um pouco, o Internacional faz substituições, renova o fôlego, renova a saúde na frente e o alemão, que é o atacante do Internacional que entrou, não é nenhuma sumidade, não é nenhum grande talento, passou por cima fisicamente do Rodrigo Caio e do Davi Luiz em vários lances de velocidade, de força no jogo, no corpo. O time do Flamengo é envelhecido e mal preparado, legado de má preparação física no ano passado e ainda os problemas desse ano. É um time desmão, um elenco desmobilizado. Então é uma tarefa muito grande para o Dorival e é uma ladeira muito íngreme para o Flamengo fazer uma temporada minimamente digna e, para o ano que vem, buscar uma reformulação total desse elenco, da direção. A direção não pode ser agora, né? Se o presidente tivesse coragem. Mas, pelo jeito, não vai ter. Então, vai ter que ser mais um ano sem título, mais um ano de uma campanha de um desempenho pior do que no ano passado, para o Flamengo poder acordar que 2019 passou, 2020 passou, hoje é outra realidade. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo dentro e fora de campo.
É, o que eu acho mais desanimador, ô André, é porque eu não vejo nenhuma perspectiva de melhora. Eu acho muito pouco provável que o Dorival tenha coragem de chegar agora e barrar todo mundo da geração 85, como precisa ser barrado. Precisa ser barrado, não pode mais. Davi Luiz, gente, acabou o contrato dele, parece que acaba no meio do ano agora. Obrigado, amigo. Foi, tentamos, mas não deu química, não rolou, não teve química. Sabe, Felipe Luiz, amigo, quer fazer parte da comissão técnica do Dorival? Você não quer ser técnico? Vamos te botar junto com o Dorival, com o filho dele lá. Começa a entender isso. Diego, quer ir para o Grêmio? Vai para o Grêmio. Everton Ribeiro, meu filho, você é um pouco mais novo, mas vai sentar no banco, porque tu não está jogando bulhufas também. Se não fizer isso, não vai, não tem a menor chance. Não tem a menor, pode trazer o Guardiola, repito. Pode trazer o Guardiola. Com esses jogadores envelhecidos que o Flamengo tem, não vai dar liga. Não esquece, o time de 2019 acabou, fisicamente acabou. E outras coisas, né, gente? O que é o Gabigol hoje em dia? O Gabigol é importante alguém chegar e dizer: Gabigol, filho, você é atacante. Você não tem que vir buscar a bola no meio-campo. Você não tem que ficar feito um louco querendo armar jogadas para cruzar ou para fazer alguma coisa na área quando você devia estar na área, não tem ninguém na área. Eu fico impressionado, ô André, como é que o Flamengo se cansa de cruzar a bola alta sobre a área? Não estou nem falando nas faltas não, porque nas faltas os zagueiros vão. Mas nas jogadas normais de coisa, e não tem dois jogadores dentro da área. Uma das grandes virtudes do Flamengo, do Jorge Jesus, era o número de jogadores que chegavam dentro da área para concluir. Então, qualquer jogada que se fizesse, qualquer cruzamento, você tinha o Gerson, você tinha o Arrascaeta, você tinha o próprio Arão, Bruno Henrique de um lado, o Gabigol do outro. Não tem mais. A área do Flamengo agora é a ofensiva do Flamengo. Eu tinha até curiosidade de ver o mapa de calor do SofScore, porque deve ser um deserto. É absolutamente um deserto, né? Essa que é a grande verdade. Então, amigos,
olha... quando o Gabigol entrou na área, recebeu uma bola em condições... Demorou a finalizar e a zaga conseguiu tirar, ele saiu rindo do lance. Rindo como se não fosse nada. 2-0 no placar para o Internacional. Tem muita coisa errada ali, né?
Isso é outra coisa que é assustadora, entendeu? Quer dizer, esses jogadores, eles estão tratando as derrotas como se fossem ossos do ofício, entendeu? Parece que não jogam no Flamengo, parece que são jogadores que estão atuando no bambala e que perder é normal. E que então acha graça em uma jogada e outra. Ele não somente demorou para concluir nessa bola que ele foi travado, como teve uma outra que sobrou para ele, que ele tentou pegar de voleio e jogou do lado de fora do Beira-Rio. A bola tentou um voleio assim, a bola foi nas nuvens, entendeu? Ele está claramente, entendeu, desorientado dentro de campo, sem foco, sem nada, entendeu? É muito grave a situação.
Contrato longo, milionário e sem perspectiva na seleção. Gabigol Tá preocupado com a carreira artística dele agora.
Olha aqui, o Leonardo Claudino diz aqui: Rodrigo Caio, Thiago Maia e Mateuzinho pregados. Olha, não são só eles, não. Esse time do Flamengo tá com péssimo preparo físico, que já vem, como o André tem até citado, do ano passado, e que esse ano não melhorou nada. Essa comissão técnica do Paulo Sousa foi desastrosa na preparação física também, entendeu? O time do Flamengo está pessimamente preparado em termos físicos. Olha aqui, Paulo Sousa está mais demais. Não, ô Pedro, não tenta fazer uma gracinha sem graça como você está tentando fazer, entendeu? Não tem nada a ver com Paulo Sousa. Tem, aliás, tem muito a ver com Paulo Sousa. Essa terra arrasada que o Dorival vai pegar tem muito as impressões digitais do Paulo Sousa também. Tem as do Marcos Braz, que montou esse time velho e renovou todo mundo. Agora, tem muitas digitais
sobre Paulo Sousa também. Contratou o Paulo Sousa.
E ainda, exatamente, bem lembrado. E, além de tudo, contratou o Paulo Sousa, né? Então, olha, eu estou realmente convencido de que o Flamengo, esse ano, única e exclusivamente, vai brigar para não cair. Porque vocês acham que o Dorival, só se o Dorival for mágico, vai conseguir, de repente, mágico e corajoso, tirar a geração 85, botar os garotos. João Gomes não entrou hoje, João Gomes estava no banco. É, entrou o Diego, entendeu? O João Gomes, tudo bem, o João Gomes jogou mal um ou dois jogos finais com o Paulo Sousa, mas ele é disparado, um dos jogadores mais, sabe, importantes naquele meio campo, e que tem fôlego, e que não cansa. Então é inacreditável, eu acho que vai precisar uma grandíssima reformulação para não cair. Porque eu, sinceramente, com esse time jogando dessa maneira, imagina, esquece Copa do Brasil, esquece Libertadores, esquece tudo. A briga pela sobrevivência na primeira divisão.
É, mas o que você pode... vamos ver aí o Almen... Desculpa se falei errado. Valmen ou Almen Tavares? Gabigol já foi até bater escanteio. É, ele não fica na área, né? Ele não fica na área em momento nenhum. Mas você não
ele,
tem
ele
muito...
Virou, ele virou dono do time, André. Ele virou o dono do time. Isso. Ele parece aquele garoto que é dono da bola, entendeu? Tudo tem que passar por ele. E ele esquece que a função dele é estar lá na frente para fazer gol. Olha aqui o Marcelo Faial. O Rodrigo Caio, reconhecível. Lento, tomou um drible no segundo gol e perdeu todas no mano a mano. Davi Luiz faz muita falta porque a defesa é um queijão. Não, não é só porque a defesa é um queijo. A defesa é um queijo suíço, concordo contigo. Mas ele está entrando mal em todas as disputas. Ele já entra fazendo falta. Davi Luiz nem sequer tenta mais roubar a bola. Ele já entra fazendo falta. Você ia falar.
E o recado que a demissão do Paulo Sousa, na verdade, toda a trajetória do Paulo Sousa no Flamengo, você tira a questão da competência dele, mas o treinador que chega, ele observa e vê que a única maneira dele sobreviver é com pouco com esses caras, é com poucos mais experientes. Como o Rogério Ceni fez, como o Renato fez, o Paulo Sousa tentou não fazer. Voltou atrás, mas ficou a peneira do Diego Alves com o Paulo Grillo, e só isso aí foi o suficiente para também queimar ele em termos de gestão de elenco. Então a gestão de elenco do Flamengo é escalar os jogadores mais experientes, ou a grande maioria deles, e utilizar todos eles, né? Que o Diego acabou entrando, como você falou bem, e o João Gomes não. Então o treinador chegou já sabendo disso, ninguém precisou avisar a ele isso. O Marcos Braz chamou ele, sentou num cantinho com ele e falou: olha, você vai ter que escalar. Não, é uma mensagem assim, é aquele código não escrito. O treinador chega, percebe o ambiente e vê isso. Agora, a minha grande questão é a seguinte: o Flamengo quer utilizar jogadores envelhecidos? Eu não sei se o futebol de hoje ainda permite uma situação dessa. Mas o melhor cenário para um time envelhecido como o do Flamengo é esse time ser um time técnico, entrosado, porque são jogadores, a grande maioria, que estão desde 2019. Esse time tinha que estar mais entrosado, tinha que se conhecer melhor. São muitos erros de passe. O jogador passa e o cara toca para trás. Não tem um conhecimento. Eu fico impressionado com isso. Jogadores que se jogam juntos há tanto tempo não conseguirem se entender de uma forma com certa naturalidade. Então esse time tinha que ser inteligente, saber administrar o jogo, nunca poderia tomar um gol com 46 segundos, tinha que ser um time muito mais atento, tinha que ser um time malandro, digamos assim. E esse time do Flamengo é tudo menos malandro, é um time ingênuo, que o adversário vai para cima, atropela fisicamente e ele aceita, é um time passivo. Então esse time, o Flamengo apostou em estabilidade e em jogadores experientes. Ah, a camisa é pesada, tem que ter jogadores experientes e contratos longos e tal. Então qual era o principal, as principais características que esse time tinha que ter? Primeiro, qualidade técnica, porque tem qualidade técnica e tinha que investir muito nisso, ou seja, não errar passe de bobeira, não dá tanta chance para o adversário. Tinha que ser inteligente, saber a hora de pressionar, a hora de recuar mais um pouco para dar espaço e jogar nas costas no contra-ataque, né? E a questão, e o entrosamento. O entrosamento, os jogadores estão juntos há tanto tempo, tinham que o jogo tinha que fluir com mais naturalidade. Esse time do Flamengo faz muita força para jogar e facilita muito a marcação do adversário. Esse é o grande problema. E por que isso não acontece? Não acontece porque aí é o problema todo estrutural. O time é mal preparado fisicamente, o time não tem bons treinadores, não tem os treinadores condizentes para montar a equipe. Teve a possibilidade de contratar o melhor que tinha disponível no mercado, que era o Jorge Jesus, que é uma coisa que é esquecida, porque toda vez que se fala em Jorge Jesus lá vem a viúva do Jorge Jesus. Ah, vocês, tudo vocês acham que vai voltar para 2019? Não, meu querido. É só uma questão. Você olha aí o currículo de quem estava disponível e você vê o currículo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é mais treinador. Falhou no Benfica? Falhou. Mas aqui ele ainda sobraria. E administraria todos esses problemas. Então, essa é a questão. Ele era o treinador mais qualificado, com o melhor currículo, e o Flamengo abriu mão disso. Então o Flamengo não tem treinadores que possam fazer com que essa equipe usufrua do melhor do seu potencial, ainda que envelhecido. E aí você junta isso à questão da direção, que dá poder aos jogadores, e é natural que esse elenco acabe se acomodando nessa situação, e só vão sair dessa acomodação numa situação assim, entrar na zona de rebaixamento, que aí é aquela coisa, né? Vai sentir a água batendo, aí de repente vão acordar, mas aí já pode ser tarde.
O nosso bravo Birani pergunta que tinha VAR hoje. O VAR foi caseiro hoje, Birani, concordo com você, foi uma vergonha, porque não deu o pênalti, claro que houve na cotovelada, mas não só não deu, ele nem chamou, o VAR nem sequer chamou, assim como não chamou também no pênalti que não existiu do coisa. Mas eu só acho o seguinte, eu não me pego muito em falar nisso, porque o Flamengo jogou tão mal, mas tão mal, que se a gente começar a justificar a derrota pelos erros de arbitragem...
Eu não puxei esse assunto para justificar.
Claro, eu sei que sim, eu sei que não. Eu estou falando justamente porque o rapaz acabou de perguntar aqui. E eu estou dizendo a ele, olha, concordo, o VAR foi caseiro mesmo. Mas, cara, o importante hoje não é nem se o VAR ser caseiro, foi o desastre que a gente está vendo e a falência dessa geração. Olha aqui, outro superchat aqui do Augusto Veloso. Time foi muito mal no primeiro tempo, mas melhorou no segundo. Há esperança. Você é um otimista, eu te admiro. Realmente acho que você é um otimista. Concordo que melhorou no segundo tempo, mas, pô, mesmo assim, há anos luz do que esse elenco deveria jogar. O Augusto Veloso diz aqui, Flamengo foi roubado hoje. É a velha história do VAR. Gente, nós vamos fazer um intervalinho rápido, já voltamos já. Deixa o like, galera. Olha lá, deixa o like. Deixa o like.
O Flamengo não está merecendo o like, mas a live.
Mas a gente que sofre aqui e ainda tem que comentar, merece. Deixa o like aí, voltamos já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria lembrar a quem não olhou a tabela ainda que o Flamengo só está fora do rebaixamento por causa dos critérios de desempate. O Flamengo tem, hoje em dia, o mesmo número de pontos que o primeiro na zona do rebaixamento, que é o Cuiabá. Cuiabá tem 12 pontos, igualzinho ao Flamengo. E o Botafogo, que está também está atrás do Flamengo com 12 pontos, o Botafogo joga amanhã. Entendeu? Então, o Flamengo é o primeiro, praticamente, time fora da zona do rebaixamento. Até porque se o Avaí, que joga com o Botafogo amanhã, vencer, o Avaí passa o Botafogo e o Flamengo. E o Flamengo passará a ser, de fato, o primeiro fora da zona do rebaixamento. A situação é aquela história da água batendo na bunda, como você falou, ô André. Eu acho que já bateu. Agora, estou lendo alguns splashzinhos aqui da entrevista do Dorival, na televisão, estou com a ESPN aqui, e uma das coisas que ele diz, que eu acho muito interessante, é o seguinte: primeiro, ele admite que a tarefa, o trabalho vai ser muito difícil. E depois ele diz que é preciso mudar o comportamento. Isso aí, para mim, já é uma, vamos assim dizer, ele já consegue ver um dos maiores problemas do Flamengo. Porque o comportamento desse time, já desde o início do ano, entendeu? É quem mais me irrita. É um time blasé, é um time que não interessa quanto é que está o placar. Ele sai tocando aquela bolinha ali, fica esperando uma brecha, mete uma bola longa. Tá. E sem a menor pressa, gente. É impressionante. O Flamengo precisando fazer gol, precisando tentar virar o jogo, e toma de passe para trás, gente. Ah, estava todo mundo marcado. Está todo mundo marcado, porque se você olhar a imagem como um todo, eu hoje prestei atenção bastante nisso, os caras não têm para quem passar, porque está todo mundo parado lá na frente. É impressionante. Ficam todos estáticos lá na frente. E aí, o cara olha, todo mundo marcado, não dá a bola. E aí eu me lembro de uma frase famosa do Zico, na época que era o grande ídolo do Flamengo, que eu cobri o Flamengo, em que ele dizia assim: tem que me dar a bola, estou marcado, me dá a bola. Senão os caras me tiram do jogo. Os caras me colam um cara em mim e aí eu não recebo a bola porque eu estou marcado. Não, eu estou marcado, mas me dá a bola. E eu vou estar me deslocando e o cara que vem atrás de mim. Os jogadores do Flamengo, do ataque, não fazem isso. Ficam todos parados. Ou então o Gabigol, que é o único que não fica parado, vem buscar a bola no meio campo. Pô, não é possível. Tem que mudar muito a atitude, não é pouco a atitude, não. Olha aqui o Marcelo Fael. A Flanelinha está falando agora que o Paulo Souza deu errado porque veio para reformular e não deixaram. Como fazer reformulação se não renovaram com a turma 85? O Paulo Souza não tentou em momento nenhum fazer reformulação, minha gente. Vamos falar sério. Tentou em momento nenhum fazer reformulação. Barrou o Diego Alves. Pô, que grande reformulação é essa? Sabe, não... O Paulo Souza é indefensável.
Eu acho até que ele tentou, mas não teve competência. Eu acho até que ele, em um momento ali, ele tentou mexer, manter só o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, que era o time do. Que foi o time basicamente do jogo da Supercopa, né? Ele deu chance pro João Gomes, pro Mateuzinho e tal. Ele não tinha muita opção na lateral esquerda, mas ele deu chance pro Lázaro. Ele tentou, mas ele não teve competência para fazer o time se estabelecer com uma nova forma de jogar. E aí, é aquela coisa, sem resultado e sem desempenho, aí os caras tomaram conta, os veteranos tomaram conta, ó, não está dando certo, tem que voltar a ser do nosso jeito. E o mais incrível é isso. O Flamengo, os jogadores querem que se mantenha uma ideia de jogo, sendo que essa ideia não funciona mais, porque os jogadores envelheceram, porque os treinadores não têm a mesma competência do Jorge Jesus para tirar o melhor deles, né? Eles estão acomodados e os adversários conhecem já como o Flamengo joga e sabe, vai marcar aquela passadinha do lateral direito ali no espaço que o Everton Ribeiro deixa, e no segundo tempo o Marinho deixava, né? E vai explorar o lado esquerdo, porque o Bruno Henrique fica lá na frente adiantado, e o Felipe Luiz lá atrás, e quando tem que apoiar como lateral, ele não tem mais força para voltar. Não é à toa que bota que o Rogério Ceni botou o Felipe Luiz mais seguro lá atrás, mais preso. O último fôlego do Felipe Luiz foi ali, 2019, um pouco de 2020 ali, acabou. Ele agora é um cara de toque de bola, de ajudar na articulação vindo de trás. E aí ele tem que apoiar, por quê? Porque o Bruno Henrique está lá na frente, o Bruno Henrique tem que entrar na área. Né? E nenhum treinador consegue montar uma maneira de jogar em que a equipe se defenda melhor nesse lado esquerdo e também ataque melhor por esse setor. Depende muito do Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique acabou dando passe para o Andrés no lance do gol. Agora, teve uma mudança sutil que o Dorival fez e que eu achei que foi um pouco precipitada para quem não deu nenhum treino, que foi a estrutura ali do meio campo. Primeiro tempo, reparar, o Arão estava mais plantado, o Andréas mais pela direita e o Thiago Maia mais pela esquerda. Aí no segundo tempo ele tirou o Thiago Maia e botou o Marinho ficou aberto pela direita, o Everton Ribeiro na meia esquerda, o Andréas na meia direita e o Arão como único volante. Eu achei que ele não deveria ter feito essa mudança, porque deixou o Arão muito sozinho, e o Arão não está segurando sozinho ali à frente da defesa. E, óbvio, mexeu numa... Parece uma mudança muito pequena, mas não é. Você tá o time jogando sempre com dois volantes e um meia mais adiantado, e, de repente, você mexe nisso. O Renato tentou fazer isso contra o América Mineiro ano passado, e também não funcionou. A mesma estrutura. Arão, o André já meia direita e o Thiago Maia na esquerda. Não funcionou daquela vez e não funcionou também hoje. E no segundo tempo só melhorou quando o Everton Ribeiro abriu bem pelo lado esquerdo e aí o Bruno Henrique chegou mais para a área perto do Gabigol e ficou meio que uma linha de quatro ali. E aí ficou meio que um 4-4-2 ali meio torto. E aí a coisa melhorou um pouquinho, assim, tem um pouquinho mais de opções de passe. Eu achei que o Dorival foi um pouco precipitado em querer mexer no time, já querer deixar uma marca numa formação que ele não deu nenhum treino, né? Aí ele chegar e comandar o time, isso ele já tinha feito em 2018. Ele chegou lá em Salvador na sexta-feira de manhã e comandou o time à noite. Hoje aconteceu basicamente a mesma coisa. Da outra vez ele não mexeu. Hoje ele quis mexer na escalação,
mas olha,
na estrutura. Como é que ele bota o Diego Alves para jogar se ele não treinou nenhuma vez com o Diego Alves? Então, quer dizer, essa questão da gestão de grupo, e eu acho também que ele errou de um pouco de vaidade de querer fazer uma mexida já no time, botar um jeitinho dele ali, sendo que ele, pô, tinha chegado no mesmo dia.
Aí eu vou discordar bastante de você. Respeito a tua opinião, claro, mas eu discordo bastante. Eu acho que ele mexeu bem. O que faltou para mim, na opinião ali, foi tirar o Arão também e botar o João Gomes. Porque o João Gomes sozinho, mais novo e sem ter jogado o primeiro tempo, teria mais chance de fechar melhor ali a cabeça de área. Agora ele precisava fazer alguma coisa, porque o time foi medonho no primeiro tempo. O time no primeiro tempo foi horroroso, uma coisa medonha. A única bola relativamente perigosa foi uma enfiada para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique tocou por cima do goleiro e bateu na trave. Só, mais nada. Quando ele bota o Everton Ribeiro mais de meia pela esquerda e o Marinho pela direita, ele começa a ganhar mais ali o meio campo. Eu acho que ali foi justamente graças a essa mexida, pelo menos foi assim que eu vi, é que o time deu uma melhorada, é que o time começou a imprensar um pouco mais o Internacional. E depois outra coisa, quer dizer, não é questão de, na minha visão, não acho que é uma questão de fazer uma coisa autoral. Ele viu o baile que o Flamengo levou no primeiro tempo. Ele viu como o time não reagia, não fazia nada.
Renato, eu tô falando da formação do começo. Eu tô falando da formação no começo mesmo. Eu tô falando que errou na formação inicial.
Ah, eu achei que você tava falando. Eu achei que você tava criticando a mudança.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte:
tudo bem.
O time vinha jogando com dois volantes e um meia.
Sim,
né?
Sim,
então, tudo bem. Isso. O André jogando de meia não funciona? Beleza. Mas aí, o que ele fez? Ele puxou o Arão para frente da defesa, sozinho.
Sim, sim, sim.
Adiantou
sim.
O Thiago Maia.
Botou o Thiago de um lado e o André do outro.
Eu achei que essa mudança foi necessária.
Tá bom. Então eu entendi mal. Eu achei que você estava falando da substituição no intervalo. Porque no intervalo eu acho que ele acertou.
A substituição acertou.
Ele melhorou. Eu só também teria tirado o Arão. Entendeu? Eu teria tirado o Arão e teria tirado o Felipe Luiz também. Eu teria tirado 5 no primeiro tempo, no intervalo, porque foi tão desastroso. Claro que ele não vai fazer isso, porque ele aí perde o grupo nos primeiros 45 minutos. Se ele tira 5 no intervalo, o nego ia fuzilar ele. Mas pelo rendimento, pelo desempenho, era para tirar Felipe Luiz, que não estava jogando bolhufas, era para tirar Thiago Maia, que não estava jogando bolhufas, era para tirar até o Everton Ribeiro, que eu acho que estava muito mal. O Everton Ribeiro, gente, ele é tecnicamente um jogador brilhante, mas ele não tem mais fôlego para fazer o que ele faz. Se o Dorival quer jogar com o Everton Ribeiro, ele vai ter que arrumar uma maneira de jogar com o Everton Ribeiro sem que o Everton Ribeiro tenha que vir para ajudar a marcar na lateral direita. Porque ele não tem mais fôlego para isso, gente. Ele simplesmente não tem mais fôlego para isso. Ele acaba as partidas andando. Entendeu? E ele, como é aquele, ele tem aquele estilo de pegar a bola, de querer não deixar, tentar passar por 12, estão tirando a bola dele como quem tira bala de criança. Entendeu? Então, ele vai ter muito trabalho, mas eu vi justamente, pelo menos nas frases que eu vi aqui da entrevista, não, obviamente não vi a entrevista inteira, me parece que ele tem noção que o negócio é feio e que há necessidade de uma mudança de atitude radical, eu diria, radical, porque não dá mais para ver o Flamengo andando em campo e perdendo da maneira como está perdendo. Por isso é quando ganhou aqueles 4 joguinhos, todo mundo, ganhou 4 jogos, tá, estão reclamando. Amigo, já não estava jogando nada ali. A única diferença agora é que está perdendo. Mas já estava jogando essa titica que está jogando aí também, entendeu? Então é uma situação muito, mas muito complicada. Agora, acho...
E quebrou mais quebrou mais um tabu, né? O Internacional com o Mano não tinha vencido ainda no Brasileiro no Beira-Rio. Né?
É,
e aí
pois
ele foi lá e
esse time do Flamengo,
tempão, mas ele não tinha vencido.
É o famoso levanta-te e anda, né? É o Lázaro, é o próprio Lázaro ressuscitando defuntos. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei o que ele vai fazer nos próximos jogos, sinceramente. Porque eu não acredito que ele tenha coragem de sair barrando os titulares logo, mas ele tem que pelo menos mudar a maneira de jogar, então. Olha aqui o Marcos Galvão, será que só eu no mundo acho esse Mateuzinho horrível? Ô, Marcos, eu também acho o Mateuzinho bastante limitado, mas você vai jogar com o Isla? O Isla é tão ruim quanto. A questão da lateral direita do Flamengo é aquela sensação horrorosa de que sempre você tem que o que está jogando, o pior é o que está jogando, seja ele qual for, porque os três são horrorosos. Os três são horrorosos. Entendeu? Enfim, é uma situação bastante complicada. André, quer completar alguma coisa antes da gente ir para as notas?
Não, vamos para as notas.
Vamos para as notas e eu hoje que eu vou confesso que eu vou ser um professor extremamente rigoroso. Deixa eu puxar aqui. Eu vou começar com o Diego Alves, viu? Diego Alves, eu vou dar nota 1 para ele, pela única defesa que ele fez. E mesmo assim foi uma bola chutada em cima dele, né? Se ele deixasse passar ia ser um frango, mas ele aí rebateu para frente. As outras bolas todas que entraram, perdão. Não dá para dizer que foram falhas dele, mas ele também não pegou nada, né? O grande goleiro é o cara que pega a bola difícil, né? Principalmente a bola do segundo gol, eu acho que se ele estivesse nos bons tempos de Diego Alves, ele pegaria, não está mais. Então nota 1 para ele.
É incrível que depois de tudo que aconteceu, ele ganha essa queda de braço, né? Ganhou a queda de braço com todo mundo. O cara era terceiro goleiro, brotou no Beira-Rio como titular do Flamengo na força da liderança, na força da capacidade de persuasão e, obviamente, também a burrice lá do Paulo Sousa, do Paulo Grilo, que facilitaram as coisas para ele. Vou dar nota 1 também. Só pela presença de corpo, só estar de corpo presente lá.
Eu acho que a jogada do Diego Alves, hoje, Dorival, hoje foi extremamente político, né? Para apagar aquela história que eles não se davam bem, tá? Ele botou ele para jogar. E só acho o seguinte, não quer dizer que se o Hugo tivesse jogado, teria impedido os gols também, porque o Hugo
não.
Tá um desastre. Pois é. Mateuzinho, você começa.
Mal também, no meio dessa confusão toda, né? Muito espaço do lado dele, né? E aí o Internacional também tinha força ali para chegar, então ele foi mais uma partida ruim dele, é isso que a gente falou, né? O lateral do Flamengo, o melhor sempre é quem não está jogando, né? Nota 3.
Eu vou dar 2, eu hoje estou realmente, vou ser cruel com as notas, porque o Flamengo foi cruel com a gente durante o jogo, nota 2. Rodrigo Caio, começo eu. Rodrigo Caio não fez uma boa partida hoje não, ele é o menos ruim da zaga, mas a gente já viu hoje, tudo bem, ele estava ao lado do Davi Luiz, que deixa a coisa mais insegura, mas ele andou levando uns dribles e também a bola, não foi um gol, mas foi uma jogada com um alemão, com aquele lourão que entrou. Cara saiu atrás e, pô, passou feito um trem por ele, e ele catando cavaco atrás, entendeu? Então o Rodrigo Caio vai levar a nota 4. Você.
Esse lance aí foi muito feio, né? Eu acho que ele não está segurando fisicamente essa sequência de jogos. Ele deveria ter que descansar em algum jogo aí, de repente, até na programação dele, mas diante dessa turbulência, dessa confusão, e pelo fato dele ser o melhor da defesa, estão mantendo ele. Eu acho que hoje ele sentiu fisicamente isso, mas é óbvio, não absolve ele de nada. vou dar 3,5, foi muito mal, e aquele lance do alemão foi vergonhoso, ele tentando chegar e não conseguindo.
É, no segundo gol também, ele tomou um drible do cara, porque ele veio na cobertura.
Foi.
É, teve mal. É, Davi Luiz, você dá primeiro, André.
O Davi Luiz é isso, né? Num time desarrumado, num time que não protege ele, vai acontecer isso o tempo todo, e é falta ou ele ser driblado e ele tentando sair jogando e querendo ser o herói, com esse jeito translocado dele que não acrescenta em nada, né? Nota 2.
Eu vou dar nota 1. Tô mal hoje. 1. Só faz falta, impressionante. E aqueles passos dele, que supostamente eram passos excelentes, e nada é a mesma coisa. E vai para a área, tenta cabecear, cabeceou uma bola hoje para fora. E nada mais. Acho que é um jogador que o Flamengo tem que, assim que acabar o contrato, dizer muito obrigado, querido, mas não deu certo. Nota 1. Felipe Luiz, sou eu que falo. Felipe, meu caro, eu nunca pensei que eu fosse te dar essa nota. Mas você hoje não pode merecer, na minha opinião, nada mais do que 0. Sua atuação hoje foi triste. Você falhou no gol, no primeiro gol. Você falhou numa outra bola que não virou gol por acaso. E você foi absolutamente inútil na armação e no apoio ao ataque. 0 para você, Felipe Luiz. Está na hora de você parar e virar auxiliar da comissão técnica.
Eu vou dar 0 também. É triste ter que dar uma nota dessa, mas realmente Sim. A impressão que dá é que fisicamente acabou, não segura mais.
Isso. Ayrton Lucas, você dá a nota primeiro, ele entrou no lugar do Felipe Luiz já no final do jogo.
Foi outro ali com o setor muito aberto, né? O setor dele continuou muito aberto ali com o Bruno Henrique, que quase não voltava. E ele exposto também é isso, porque ele foi contratado para ser ala lá no 3-4-2-1 lá do Paulo Souza. Ele foi contratado para ser ala. Aí agora virou lateral, porque mudou tudo, virou tudo do avesso. E ele agora é o lateral, porque o Felipe Luiz está mal, não tem outra opção, o esquema mudou. E ele jogando exposto vai ser isso aí. Ele fica com medo de atacar, ataca pouco e defende mal, porque ele defende mal, ele é fraco na defesa desde o Fluminense. Nota 3 para ele.
Eu vou acompanhar teu 3, porque ele pelo menos foi uma vez a linha de fundo e correu muito mais do que o Felipe Luiz. Então, se eu dei 0 para o Felipe Luiz, eu dou 3 para ele, porque agora é mais um que está, coitado, perdido nesse time sem esquema, sem tática, sem nada. O Willian Arão, cara, é outro que sabe, já deu. E não é velho, mas parece que o Willian Arão tem 30 anos, né? Ele já tem 30 anos. Mas, cara, ele é um jogador completamente errático hoje em dia. Como perde bola, como arma contra-ataque, entendeu? Ele até deu um passe, é dele o passe para a bola do Bruno Henrique, que vai vir o cruzamento para o Andrés fazer o gol. Mas é muito pouco, cara, é muito pouco. Eu vou dar nota 2 para o Willian Arão.
O Ilharão também é outro fazendo hora extra ali, é aquilo, né? Não tá concentrado, não tá focado, tá desmobilizado, ele já vacila com tudo em cima, com o time mal assim e tal, aí é ladeira abaixo, e tem que escalar o Arão, né? É mais um que é obrigatório escalar o Arão. Nota 2.
Porque também. É da patota, né? É da patota, esse aqui é o problema. Pedro entrou no lugar dele, que nota você dá pro Pedro?
O Pedro mal tocou na bola, né? Teve um lance lá, uma cabeçada que ele teve até a chance de finalizar e tal, mas já entra no final, naquele desespero, precisando atacar, ficar na área para receber cruzamento. Assim ele acrescenta muito pouco. E ainda tentou um lance de bonitinho de novo. Jogo difícil, Flamengo perdendo, e o cara ainda tenta enfeitar. É difícil o Pedro, é difícil defender o Pedro, né? Nota 3.
Eu vou dar 2, porque essa coisa de enfeitar me irrita profundamente. Gabigol hoje também, num contra-ataque, tentou dar uma letrinha e entregou a bola para o zagueiro. Esse time do Flamengo acha que ainda está em 2019 mesmo. Eu dou 2 para o Pedro. Andrés Pereira, que nota você dá para o Andrés Pereira, André?
Pedro nem em 2019 estava, né?
Pois é.
Para ter essa marra toda, né?
É verdade.
Você falou quem? Andrés ou Thiago? Perdão.
Andrés.
Andrés pelo gol, 4.
Eu vou dar 5. que pelo menos brigou pra cacete. Agora errou 99% dos cruzamentos que fez, né?
Pois é,
mas pelo
pô,
menos fez o gol. E correu, correu. O Andrés, por incrível que pareça, o Andrés é o jogador que mais corre hoje em dia no
corre.
Time. É, pelo menos
ele
isso. Nota 5.
O problema
nota
é que não
cinco,
produz né? nada, quase
não produz,
nada.
Não produz, infelizmente. Thiago Maia, sou eu que começo. Thiago Maia, cara, é impressionante, né? Cadê aquele Thiago Maia diante da cirurgia, né? Como tá errando bola, meu Deus do céu. Não falta esforço, é um jogador que se esforça bastante. Mas tá errando passe, sabe, tabelinha de 3 metros, cara. Muito mal, Thiago Maia. Vou dar nota 3 para ele também.
E ele mais adiantado, é aí que eu digo que foi o erro do Dorival. Porque o Andrés adiantado é um problema. O Thiago Maia adiantado junto com o Andrés são dois problemas pro Flamengo. Não criam e abre um buraco atrás nas costas dele e o Arão também. E o Arão não segura. Então o Thiago Maia muito mal, nota 3.
Eu vou dar 2 pro Thiago Maia. Porque é um jogador que eu acho que tem muito mais condição de fazer o que ele faz. Não sei como é que ele está, mas fisicamente, tecnicamente, mas olha, está irreconhecível. Nota 2 para o Thiago Maia. É um jogador que eu sempre apostei muito, mas está triste. Marinho, que entrou no lugar dele. Marinho foi o que começa. Marinho é outro daqueles que é um cara que erra quase tudo que tenta, mas pelo menos tenta. E ele hoje meteu uma bola lindíssima para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique correu e aquela velha história que nós estávamos falando no início do jogo. Ninguém chega. Ninguém chega. O Bruno Henrique avançou, se viu cercado por 5 zagueiros do Colorado e não tinha ninguém chegando para ele tocar. Estava o Gabigol lá do outro lado marcado. Mas enfim, Marinho, pelo menos ele briga. Eu gosto de jogador que briga. Nota 4 para ele.
Vou te acompanhar no 4 mesmo. Ele tentou, né? Ele tenta, mas... O Dorival gosta dele e tal, do potencial dele, vamos ver, mas nesse time desorganizado não dá. O Marinho é aquilo que a gente fala desde o começo. O time tem que fazer a jogada toda, igual o Santos fazia. Leva o jogo todo pro lado esquerdo, traz o adversário todo pro lado esquerdo, aí tem um jogador de meio campo que faz a inversão. O Marinho pega a bola só contra o marcador, corta para dentro e finaliza. É a jogada dele. É a jogada que fez ele ser o melhor jogador da Libertadores de 2020 e os grandes momentos da carreira dele. Nesse time zoneado, sem ter jogado, sem ter um cara para inverter bola, ele vai só tentar mesmo. Nota 4.
Tá certo. Everton Ribeiro. Que nota você dá para o Everton Ribeiro?
O Everton Ribeiro tem essa questão, né, de muito mal no primeiro tempo. Né? Muito, muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, ali pelo lado esquerdo, melhorou um pouquinho, encostando ali no Bruno Henrique, acertou alguns passos, mas é aquilo, vai morrendo, vai cansando e a produção vai sumindo e sai andando de campo, né? Porque não aguenta mais e a função dele é sacrificante mesmo. E ele não vai segurar essa ponta sozinho, porque ele nunca segurou sozinho, nunca foi o grande protagonista do time, sempre foi um ótimo coadjuvante. E não dá para esperar mais dele agora, ainda mais numa reta final de carreira, né? Nota 4 para ele.
Acompanho o teu 4. O Everton Ribeiro realmente é uma pena. Muito talento, mas zero de físico. O Diego entrou no lugar dele. Cara, o Diego eu vou dar nota 0 por ele ter entrado. Entendeu? Porque mostra uma reedição do inicial, pelo menos, do Dorival à panela de 85, que no final estava todo em campo. Então, 0 para o Diego. É outro que devia ir para a comissão técnica.
Pois é, e é incrível, né? Como ele ainda sai por cima na história, fez discurso na saída do Paulo Souza, dizendo que a responsabilidade era dos jogadores também. Tá lá dentro do processo de fritura, tá lá na reunião para defender o Diego Alves e tal. O cara é uma erva daninha no Flamengo. Uma erva daninha, uma laranja podre, que era uma liderança positiva, mas no momento de dificuldade não é um cara que puxa o time para cima. Quando o contexto estava todo favorável, lá em 2019, 2020, aí ele contribuiu. Mas lá atrás, naquela geração perdedora lá atrás, ele era o grande símbolo, e agora que o time também não está ganhando, ele é a grande liderança e que fora de campo, todo o processo complicado, ele está envolvido, e sempre desse jeito, parece estar do lado do técnico, mas não está. E nesse processo de fritura é sempre um nome que está ali, porque ele é o principal líder. E ele não, e no final ainda quer sair bem como cara que respeitou o treinador e tal, sendo que todo mundo sabe o que aconteceu ao longo de todo o processo com o Paulo Sousa. Ele é muito prejudicial ao Flamengo. O Flamengo fez a maior bobagem de renovar o contrato.
Tá, nota para ele.
E é 10 e faixa, 0.
Zero, tá certo. Bruno Henrique, começo eu. Bruno Henrique está longe, está anos-luz de ser o que já foi. Mas, apesar disso, chutou uma bola na trave e foi o jogador que deu o passe para o gol do Andrés Pereira. Ainda é, por incrível que pareça, o atacante mais efetivo do Flamengo. Vou dar nota 5 para ele.
Eu vou dar até um pouquinho mais, vou dar nota 6, acompanhando tudo isso que você falou. E ele é prejudicado pelo esquema, né? Fica ali muito aberto pela esquerda. E entra pouco na área, né? Deveria entrar mais com essa, até por essa movimentação do Gabigol. Mas é o que mais participa e é o que mais produz. Nota 6.
Beleza. Gabriel, você dá nota para o Gabriel, André.
Gabigol, nota 3. Muito. Luta, corre, tenta e tal, mas não tá, quando está na área, falha. E pelo amor de Deus, né? O time perdendo de 2-0. Ele tem a melhor oportunidade dele. Ele chuta bloqueado porque foi lento na jogada e sai rindo, né? A gente lembra logo do Serginho Chulapa em 82, rindo porque entrou na frente do Zico e perdeu o gol lá contra a Itália, né? Não é uma lembrança muito boa para as pessoas da minha geração. Nota 3.
Não, eu vou dar menos, eu vou dar nota 2, porque ele virou um caos em campo. Ele virou um cara que acha que é o dono da bola, que tem que fazer tudo e não está fazendo nada. Então, nota 2. Dorival, eu não vou dar nota para o Dorival, porque eu acho que é impossível você julgar o trabalho dele num jogo em que ele sequer deu um treino. Poderia, talvez, julgar as decisões de entrar colocando o Diego Alves, fazendo, mas eu acho que é preciso dar tempo para poder julgar o Dorival. Eu não vou dar nota nele para ele, não. Você quer dar?
Eu vou dar sim, eu acho que ele interferiu demais para quem chegou hoje de manhã, não deveria ter interferido tanto não. Ele não tinha condições disso para fazer as mudanças que ele fez, ele não treinou, ele não ensaiou, ele não preparou e quis mudar, e o primeiro tempo do Flamengo foi um desastre também por causa disso. Então o Dorival começa aí a trajetória dele, pelo menos da minha parte, com nota 3.
Beleza, vamos ver os gols, estamos com os gols no ponto agora, vamos rodar os gols aí, que a gente aproveita para fechar a live e comenta. Olha aí, aí o Felipe Luiz já fez a lambança, né? Não, ele vai perder agora.
Não, já fez. É uma lambança de posicionamento, não é só o lance de perder a bola, é a lambança de posicionamento, de dar o fundo para o cara cruzar, é um desastre, esse gol é um desastre da defesa do Flamengo.
É verdade. E é impressionante como a defesa do Flamengo tem sempre alguém lá no segundo pau livre. Seja por cabeçada, seja por bola. É impressionante. O segundo pau da defesa do Flamengo não é defendido nunca. Aí um passe errado do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro arma esse contra-ataque. E aí vem o segundo gol. Essa é a bola que eu digo, que não dá para dizer que foi frango, mas que o Diego Alves, nos seus grandes momentos, um grande goleiro, talvez espalmasse essa bola. Mas o Diego simplesmente não espalmou e a bola entrou. 2-0.
Na final da Libertadores, os dois gols também são bolas defensáveis, né?
São bolas que poderia ter defendido. Aí vai sair, olha, o passe do Arão, que eu falei, o cruzamento do Bruno Henrique, o Gabigol entrando marcado, né? E o Andrés entra por trás e conclui bem. Esse era o momento do jogo que dava a impressão...
E o Andrés tem o mérito de estar nessa situação de provavelmente vai voltar para o Manchester, né? E é um dos que mais correm, né? Exatamente. E aí essa coisa ridícula aí, né?
Isso não é pênalti nem aqui, nem nas nuvens, né?
Isso não existe.
O
Flamengo não perdeu. Não. O Flamengo não perdeu por isso, mas isso não existe.
E pior é o seguinte, né? O VAR sequer sugeriu que ele olhasse, né? No mínimo, assim, olha, vem cá dar uma olhada, ver se foi dentro da área, se foi fora da área. Não, o VAR simplesmente embarcou, assim como sequer chamou para ver a cotovelada na cara do Gabigol. Aí o pênalti, o Diego Alves não apareceu nem na fotografia, como se dizia antigamente.
É.
3-1, Flamengo com o mesmo número de pontos do primeiro na zona do rebaixamento. É isso aí. André, quando é que é o próximo, nosso próximo compromisso agora? É quarta-feira, né? Então tá certo.
Quarta-feira. Cuiabá, valeu, pessoal. Né? Cuiabá, que Cuiabá. Foi o problema, foi o primeiro sinal do Renato de que dependesse do conteúdo não. dele ali para furar a retranca do Cuiabá, foi um problema. E provavelmente vai ser quarta-feira também.
Não, e Cuiabá, que é uma briga direta pela zona do rebaixamento. Os dois têm 12 pontos. Se o Flamengo perde o Cuiabá, o Flamengo entra definitivamente na zona do rebaixamento. É um jogo de é o que chamava um jogo de 6 pontos. A essa altura do campeonato, eu acho que é um jogo de 600 pontos. Enfim, minha gente, valeu, valeu, André, obrigado, obrigado a todo mundo. Galera, olha o like aí, ó. Deixa o like aí. Deixa o like aí, que a audiência foi muito legal, mas pode ter mais like. Senta o like aí, quarta-feira que vem nós estamos de volta. Espero que com um pouco mais de boas notícias. Valeu, tchau.
Falei na quinta-feira que o couro ia comer, né? Falei na quinta-feira que o couro ia comer. Que a live tinha sido de leve na contratação do Dorival, mas que no sábado o couro ia comer. E comeu.
Começou a comer. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.